Jornal Câmara dos Deputados.
Audiência pública debate atraso em obras de mobilidade para a Copa.
Impasse sobre benefício a bebidas adia votação do Super Simples.
Deputados comentam ações em favor do desenvolvimento regional.
Aqui nos estúdios da Rádio Câmara, Tércia Guimarães
e Paulo Otaran. E essas são as notícias de hoje.
A bancada federal do Nordeste se reuniu nesta quarta-feira para traçar uma pauta voltada para o desenvolvimento da região. A Mauri Teixeira, do PT da Bahia, enumerou alguns itens discutidos no encontro. Entre eles, a continuidade do esforço da bancada para renegociar as dívidas dos pequenos produtores do semiárido.
Durante a reunião também foi discutida a criação de diversos planos, como o de sustentabilidade hídrica, de desenvolvimento tecnológico e a implantação do programa Água na Escola. A Mauri Teixeira também tratou do apoio às mini destilarias, que representam fonte de emprego e renda na região.
O governo de São Paulo destinou 9 bilhões de reais para obras de infraestrutura e investimentos em saúde, segurança e no desenvolvimento social da região do Alto Tietê. Roberto de Lucena, do PV, elogiou a iniciativa, que, segundo ele, visa melhorar áreas estratégicas do estado.
O parlamentar lembrou que ainda está programada a execução de obras na estrada Artur Mateus, na cidade de Santa Isabel, no acesso da rodovia Presidente Dutra, que liga o município à capital paulista. Roberto de Lucena destacou a importância da obra, que foi orçada em 2 milhões de reais.
O projeto de transposição do Rio São Francisco tem extensão total de 469 quilômetros e vai beneficiar cerca de 12 milhões de pessoas. Fernando Ferro, do PT de Pernambuco, explicou que o fornecimento de água será ampliado em municípios que sofrem com a seca no Ceará, Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte.
Fernando Ferro elogiou o andamento das obras e afirmou que o projeto deve ser concluído em dezembro do ano que vem. De acordo com o Tribunal de Contas da União, o custo total previsto da obra é de 8 bilhões e 200 milhões de reais.
Giovanni Cherini, do PDT, informou que o governo gaúcho e uma empresa norte-americana, por meio da representante no Brasil, a Vantec S.A., assinaram acordo para realizar estudo de viabilidade técnica, econômica e ambiental para implantar uma usina de gaseificação de carvão na região de Candiota.
Giovanni Cherini comemorou a assinatura do acordo, que na sua avaliação vai ressaltar a importância do uso do carvão mineral para a crise energética vivenciada no país.
Quatro municípios de Alagoas foram contemplados com recursos do PAC Funasa Água e Saneamento: Igaci, Marechal Deodoro, Olho d'Água das Flores e Ouro Branco. Paulão, do PT, observou que os municípios não contemplados não apresentaram os projetos em tempo hábil, o que para o deputado é lamentável.
A Ponte Hercílio Luz completou nesta terça-feira 88 anos de história em Florianópolis. Onofre Santo Agostini, do PSD de Santa Catarina, lembrou que o local ficou interditado por 23 anos por medida de segurança. As obras de restauração já foram reiniciadas e a previsão é de que a ponte seja reinaugurada em dezembro deste ano.
O monumento, que é tombado como patrimônio histórico e artístico, começou a ser construído em 14 de novembro de 1922 e foi inaugurado no dia 13 de maio de 1926. Onofre Santo Agostini reafirmou a importância da ponte para a população local e pediu que o governo catarinense cumpra o cronograma das obras.
A falta de água em São Paulo reflete a crise que o estado vive atualmente. Carlos Aratini, do PT, afirmou que a região metropolitana e a cidade de Campinas são as áreas mais prejudicadas com a falta de abastecimento de água.
O deputado acrescentou que o alto índice de violência e a má qualidade da educação também fazem parte da realidade dos paulistas. Carlos Aratini creditou ao governo paulista a responsabilidade pela falta de investimento em setores estratégicos.
Teresina vai ganhar centros de atendimento para idosos nas regiões de Angelim e Vale do Gavião. De acordo com Marlos Sampaio, do PMDB piauiense, os projetos estão em fase de licitação e vão atender cerca de 10 mil famílias.
As centrais vão oferecer atividades culturais, esportivas e oficinas de trabalhos manuais aos interessados. Marlos Sampaio afirmou que a iniciativa pretende ainda atuar na defesa dos direitos dos idosos e facilitar o convívio social na terceira idade.
Esporte. Audiência pública realizada pela Comissão de Desenvolvimento Urbano da Câmara discutiu o atraso nas obras de mobilidade para o Mundial de Futebol, que começa no dia 12 de junho.
Acompanhe mais detalhes sobre o debate na reportagem de Vânia Alves.
Há um mês do começo da Copa do Mundo de Futebol, das 41 obras de mobilidade previstas para serem construídas nas 12 cidades-sedes, apenas 4 estão prontas. As arenas, mesmo concluídas, apresentam problemas de acesso. A questão da mobilidade urbana na Copa foi discutida em audiência pública da Comissão de Desenvolvimento Urbano com o Tribunal de Contas da União e a Procuradoria-Geral da União. Autor do requerimento para a realização do evento, o deputado Euler Cruvinel, do PSD de Goiás, afirmou que a subcomissão da Copa está acompanhando as obras e vai cobrar sua conclusão, mesmo que isso não seja possível até o Mundial. Cruvinel afirmou que o evento já frustrou a população porque não é acessível à maior parte das pessoas. Por isso, afirmou que, pelo menos, é preciso garantir que fique o legado da mobilidade.
Nós queremos que as obras que foram previstas ficassem prontas para a Copa do Mundo. Já que não ficaram prontas, nós iremos cobrar que essas obras finalizem para que possa dar uso para toda a população brasileira.
O coordenador-geral de infraestrutura do TCU, Adalberto Vasconcelos, disse que as obras de mobilidade são de responsabilidade dos tribunais estaduais, mas que o Tribunal de Contas da União acompanhou a liberação de recursos pelo BNDES, Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil. Ele disse que se algumas já tiveram 100% dos recursos liberados, outras sequer saíram do papel. Fabiano de Moraes, do Grupo de Trabalho do Ministério Público que acompanha a inclusão das pessoas com deficiência, afirmou que o que se observou é que as obras de mobilidade visavam muito mais a ligação entre os centros de transporte, como rodoviárias e aeroportos, com as arenas, do que com o acesso da população local aos estádios. Além de ter de superar a dificuldade de chegar aos locais dos jogos, a população ainda terá de enfrentar a falta de acesso para pessoas com deficiência. O procurador Fabiano de Moraes afirmou que o Ministério Público terá grupos de plantão para atender as ocorrências durante os dias de jogos. Da Rádio Câmara de Brasília, Vânia Alves.
Mandetta, do DEM de Mato Grosso do Sul, criticou o atraso na realização de obras de infraestrutura prometidas pelo governo federal para a Copa do Mundo. O deputado afirma que os avanços divulgados nas áreas de mobilidade urbana, saúde e educação não serão concretizados.
Segundo informações de Mandetta, o valor gasto nos estádios de futebol daria para construir 3.600 unidades de pronto atendimento ou até 12.700 postos de polícia comunitária. Para ele, o Poder Executivo errou ao priorizar as arenas e perdeu a oportunidade de melhorar a realidade do povo brasileiro.
O atraso nas obras para a Copa do Mundo também foi criticado por Augusto Coutinho, do SD pernambucano. Ele afirmou que há menos de um mês para o início do evento, apenas 41% das obras estão concluídas. O parlamentar responsabilizou o governo federal pela falta de auditorias para verificar a efetiva aplicação dos recursos.
Para Augusto Coutinho, a demora na conclusão das obras indica superfaturamento nas licitações e irresponsabilidade da atual gestão. O deputado afirmou ainda que a população brasileira precisa de justificativas. Afinal, grande parte dos projetos foi realizado com verbas públicas.
Entre os jogadores convocados pelo técnico Luiz Felipe Scolari está o atleta Maicon, que iniciou sua carreira no Criciúma Esporte Clube. Edinho Bez, do PMDB de Santa Catarina, lembrou que pela agremiação passaram grandes jogadores, que se destacaram nos gramados nacionais e internacionais.
Educação.
A meta do Pronatec é qualificar mais de 30 mil trabalhadores da região do ABC Paulista. Ao elogiar o programa do governo federal, Elcio Silva do PT ressaltou que a iniciativa é fundamental para o desenvolvimento do país, ao proporcionar conhecimento aos alunos e possibilitar sua inserção no mercado de trabalho.
Elcio Silva lembrou que a qualificação profissional aumenta a competitividade da indústria brasileira. Segundo ele, neste mês de maio está sendo realizada uma série de eventos na região do ABC para intensificar a mobilização das empresas sobre a importância da qualificação profissional de seus trabalhadores.
A paralisação dos cursos de licenciatura para educação básica no campo prejudica alunos no município de Arco Verde, em Pernambuco. Para Paulo Rubens Santiago, do PDT, a interrupção impede que os estudantes se formem e comecem a lecionar na zona rural, atendendo comunidades que sofrem com a falta de professores.
O parlamentar criticou o Ministério da Educação e pediu mais atenção e recursos para a educação no campo. Paulo Rubens Santiago destacou ainda que os alunos de comunidades rurais e quilombolas precisam receber mais incentivos para que o nível educacional nas regiões agrícolas melhore.
Aprovado na Comissão Especial, o Plano Nacional de Educação ainda vai ser analisado pelo Plenário da Câmara. Lelo Coimbra, do PMDB Capixaba, espera que a mesa diretora cumpra o compromisso de dar celeridade à apreciação da proposta, que tramitou durante 2 anos e 8 meses no Congresso.
saúde.
Felipe Bonnier, do PSD, cobrou o aumento do número de leitos nos hospitais federais da Baixada Fluminense. O deputado lembrou que o hospital de Nova Iguaçu está próximo de três grandes rodovias que cortam a região e as vítimas dos acidentes sempre procuram a unidade, contribuindo para superlotar o hospital.
Segundo Felipe Bonnier, algumas melhorias já foram oferecidas à população, mas ainda são insuficientes para atender a quantidade de pacientes. Para o parlamentar, só a construção de novos hospitais federais na Baixada pode ajudar a suprir a demanda.
O projeto de lei que trata da diminuição da jornada de trabalho dos enfermeiros tramita na Câmara há 14 anos. Chico Lopes, do PCdoB do Ceará, fez um apelo à mesa diretora para que coloque em votação a proposta, que é aguardada com ansiedade pelos profissionais da área.
Chico Lopes argumentou que muitos enfermeiros trabalham 8 horas em um hospital e dobram a jornada em outra instituição de saúde. Por outro lado, o deputado considera injustificável que um projeto dessa natureza tramite por 14 anos no Congresso sem uma resposta dos legisladores.
O governo da Bahia implementou o programa de rastreamento do câncer de mama no interior do estado. Ao elogiar a iniciativa, Valdenor Pereira, do PT, informou que esteve no município de Planalto, no sudoeste baiano, onde acompanhou atendimento à população local.
Foi instalada hoje na Câmara a comissão especial que vai analisar a proposta de emenda constitucional que retira a carga tributária dos medicamentos humanos em toda a sua cadeia produtiva, inclusive insumos. Francisco Chagas, do PT de São Paulo, informou que 33,9% do preço dos remédios é formado por impostos.
O deputado acredita que com a retirada dos impostos, os medicamentos poderão ser comprados mais facilmente pelas famílias de baixa renda. Francisco Chagas ainda citou pesquisa do IPEA, que aponta que uma família que ganha até 3 salários mínimos compromete 75% da renda com a saúde.
Economia.
A comparação de investimentos feitos na Petrobras nos dias de hoje e há mais de uma década atrás, na avaliação de Haroldo de Oliveira, do PSD do Rio de Janeiro, não é apresentada de forma correta. O parlamentar frisou que há 10 anos o dólar valia R$1, enquanto hoje vale mais de R$2.
Para Haroldo de Oliveira, houve manipulação de informações e manobras contábeis para compensar as perdas da Petrobras. O deputado afirmou que não é preciso ser economista para analisar os números, mas basta ter boa fé.
Na opinião de Duarte Nogueira, do PSDB de São Paulo, os protestos registrados em todo o país representam uma forma das pessoas expressarem sua decepção com as oportunidades perdidas nos últimos anos para impulsionar o desenvolvimento socioeconômico do Brasil.
O parlamentar afirmou que em mais de uma década a economia brasileira tem patinado, as contas externas estão mal e o crescimento do país apresenta níveis medíocres. Duarte Nogueira ressaltou ainda que mais da metade das obras previstas para a Copa do Mundo ainda não foram entregues pelo governo federal.
Agricultura.
Tocantins é o estado brasileiro com o maior índice de crescimento. Segundo César Halum, do PRB, em 2014 o Tocantins chegou a uma área de mais de 1 milhão de hectares plantados e a uma safra de grãos colhidos de mais de 1.300.000 toneladas.
Segurança Pública.
O aumento da violência no Piauí preocupa Hugo Napoleão, do PSD. O deputado citou especificamente os crimes cometidos no bairro Promorar, na capital teresina, e lamentou que vários desses crimes tenham sido cometidos por menores.
Com essa constatação, Hugo Napoleão manifestou apoio à emenda feita ao projeto que trata da maioridade penal. Pela emenda, o parlamentar explicou que o Ministério Público teria independência para julgar caso a caso, mesmo que o crime tenha sido cometido por menor de idade.
Acontece no próximo domingo, dia 18 de maio, em São Paulo, o encontro Mães Sábias na Terra e Filhos Felizes no Céu. A iniciativa de Keiko Ota, do PSB Paulista, vai homenagear militantes que atuam em campanhas a favor da justiça e da paz e contra a violência e a impunidade.
O evento, que ocorre há 16 anos, é promovido pelo Instituto Paz e Justiça Ivisota, sempre num período próximo às comemorações do Dia das Mães. Keiko Ota afirmou que o amor materno é capaz de acabar com os sentimentos que levam à violência.
A Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara promoveu o seminário Faces da Violência contra a Mulher. Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, elogiou a iniciativa e defendeu a criação de políticas públicas voltadas para a defesa da mulher.
Dr. Rosinha, do PT, pediu à Justiça Paranaense que se empenhe para encontrar o assassino de Valdair Roque, militante do movimento dos Sem Terra, morto no dia 4 de maio no assentamento Sétimo Garibaldi, no município de Terra Rica, noroeste do Paraná.
Homenagem.
Dom Tomás Balduino foi protagonista no processo de criação do Conselho Indigenista Missionário em 1972 e da Comissão Pastoral da Terra em 1975. Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, assinalou que, pela atuação firme e corajosa, o religioso recebeu diversas condecorações e homenagens no Brasil e no exterior.
A morte de Dom Tomás Balduino representou uma perda expressiva para os trabalhadores do campo na avaliação de Marcon, do PT Gaúcho. Segundo o deputado, o religioso não mediu esforços para ajudar camponeses, indígenas e negros a se organizarem para defender seus direitos.
A Igreja Internacional Plena Paz foi homenageada na Câmara na semana passada. Wellington Prado, do PT Mineiro, elogiou o trabalho realizado pela instituição no combate às drogas e na valorização da família.
Nesta terça-feira, os deputados começaram a votar os destaques ao texto principal da proposta que visa ampliar o número de empreendimentos que podem optar pelo sistema simplificado de tributação das micro e pequenas empresas.
Como se trata de um projeto de lei complementar, o quórum qualificado é de, no mínimo, 257 votos para aprovar qualquer mudança.
A repórter Paula Bittar acompanhou a sessão e traz mais informações sobre as votações na Câmara.
O plenário continuou nesta terça-feira a análise de projeto que muda o estatuto da micro e pequena empresa para aumentar a quantidade de empresas que podem aderir aos benefícios tributários do Super Simples. Na semana passada, os deputados aprovaram o texto base da proposta, mas faltou votar uma série de destaques que tratavam dos pontos em que não havia acordo. Dois dos três destaques votados nesta terça tentavam incluir entre as empresas que podem aderir ao Super Simples produtores de bebidas como vinhos, espumantes, licores, aguardentes e mesmo microcervejarias. Como os dois destaques foram rejeitados por não terem conseguido o mínimo de 257 votos sim, deputados defensores da mudança entraram em obstrução e a sessão foi encerrada. Para o líder da minoria, Domingos Sávio, o incentivo é importante para as pequenas produtoras de bebidas alcoólicas.
Nós somos a favor da microempresa. Aí nós não estamos discutindo a natureza desse ou daquele produto, até porque aí estão incluídos nesse destaque microdestilarias, a produção artesanal, sim, né, da cachaça tradicional de Minas, que está tudo na informalidade, e aí sim é bom até para o governo, porque ela passa a contribuir e está dentro da legalidade.
Mas, segundo o deputado Antônio Garotinho, do PR do Rio de Janeiro, é um absurdo incentivar essas empresas.
Um absurdo conceder incentivo para empresa que fabrica bebida alcoólica. O país gasta uma fortuna e nós estamos lutando aqui para mais investimentos na saúde e vamos agora dar incentivo para empresas que contribuem para desestabilizar e para prejudicar a saúde da população.
Ainda falta a análise de outros destaques à proposta de ampliação do Super Simples. A votação é demorada nesse caso porque se trata de um projeto de lei complementar e cada proposta de mudar o texto ou acrescentar novos artigos precisa ser votada nominalmente. Da Rádio Câmara de Brasília, Paula Bittar.
Votação.
Devido à falta de quórum para analisar propostas de emenda à Constituição, o presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves, encerrou a sessão na qual seria votada a PEC que efetiva os titulares de cartórios que estavam à frente do negócio antes da Constituição de 1988.
Com a persistência do quórum baixo na sessão de hoje, o presidente transferiu para a próxima terça-feira, dia 20, a continuidade da votação dos destaques apresentados ao projeto de lei complementar que muda regras do Super Simples, o regime especial de tributação das micro e pequenas empresas.
A matéria retornará à ordem do dia como item único em sessão extraordinária na próxima semana.
Em nova sessão extraordinária, os deputados começaram a debater o projeto de lei do Senado que torna hediondo o crime de exploração sexual de crianças e adolescentes.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados.
Trabalhos técnicos Everson Gonçalves.
Produção, equipe da Voz do Brasil na Câmara dos Deputados.
Edição Luciana Vieira.
Eu sou Paulo Gonçalves.
E eu sou José Carlos Andrade.
Boa noite a todos.
Uma ótima noite. Boa noite a você. você e até amanhã.
Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.